Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Seja bem-vindo ao Paraná em Rede de hoje. Mais uma semana se inicia, segunda-feira, 22 de outubro. E a gente confere os assuntos de hoje. A Secretaria de Segurança Pública investiga a causa de morte do ex-deputado de Guarapuava, César Silvestre. Operadoras adiantam relógios fora do prazo no dia da prova do vestibular da Universidade Federal do Paraná. Urnas funcionaram normalmente, garante a auditoria do TRE. E a presidente do TSE, Rosa Weber, defende a existência do Supremo Tribunal Federal. O filho de Jair Bolsonaro ameaçou fechar a corte em um vídeo divulgado pela internet. Na coluna Pequenas Conversas, hoje a médica Lucy Pfeiffer fala sobre como ajudar o adolescente a entender o que acontece com ele durante as mudanças do corpo e também dos pensamentos. Fique com a gente e confira agora estes e outros assuntos.
Previsão do tempo.
O tempo se mantém estável em todo o Paraná hoje. Teremos até aumento de temperaturas no interior do estado. Na faixa leste, entre Curitiba e o litoral, o sol volta a predominar e a presença de nuvens diminui, segundo o Cimepar. Máxima de 26 em Curitiba e Paranaguá. 27 em Ponta Grossa e em União da Vitória. 28 é a máxima para Pato Branco e Francisco Beltrão. 30 graus em Laranjeiras do Sul e Cascavel. 32 graus em Foz. 31 graus em Umuarama e Maringá. 30 graus em Londrina e Jacarezinho nesta segunda-feira. A Universidade Federal do Paraná fez neste domingo a primeira fase do vestibular 2018-2019. Dos 43 mil candidatos inscritos, cerca de 3.800 faltaram à primeira prova. O número de desistência ficou em 8,9% abaixo da média dos concursos anteriores. Os candidatos responderam questões de conhecimentos gerais e tiveram 5 horas e meia para fazer a prova. A lista com os aprovados para a segunda fase será divulgada no dia 5 de novembro e as novas provas serão no dia 25 de novembro. A segunda fase terá provas de compreensão de textos e também específicas no dia seguinte, no dia 26 de novembro. O dia de prova teve confusão logo ao amanhecer. Alguns aparelhos de celulares e computadores já mudaram para o horário de verão. Apesar disso, a Universidade Federal do Paraná não recebeu notificações de incidentes devido à mudança de horário das operadoras. Vale ressaltar que o horário de verão só começa no dia 4 de novembro.
À meia-noite desse domingo, clientes das operadoras foram surpreendidos com o horário de celulares e computadores, adiantados em 1 hora. O motivo é que a programação automática das operadoras de telefonia não foi corrigida, mesmo com o adiamento do horário de verão definido ainda no final do ano passado. A mudança do início do horário de verão para o dia 4 de novembro foi feita pelo presidente Michel Temer a pedido do ministro Gilmar Mendes, então presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O objetivo foi evitar conflitos com as eleições, já que no domingo que vem os brasileiros voltam às urnas para o segundo turno da eleição presidencial e para governador em 13 estados e no Distrito Federal. A nova data de início do horário de verão vai coincidir com o primeiro dia de prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A data seria transferida para o dia 18 de novembro, justamente para não coincidir com a data da prova. Mas o governo federal logo voltou atrás e o decreto nem chegou a ser publicado. Então, fique atento. O horário de verão começa no próximo dia 4 de novembro. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
Morreu na madrugada deste domingo o ex-deputado federal César Silvestre. Ele é pai do atual prefeito de Guarapuava, César Silvestre Filho, e também é marido de Cristina Silvestre, que foi eleita deputada estadual no Paraná. O corpo dele foi encontrado próximo ao prédio em que ele morava. Informações preliminares indicam que a causa da morte pode ter sido uma queda. A Secretaria de Segurança Pública informou que há suspeita de suicídio. O corpo foi levado para Guarapuava, que é a cidade natal do ex-deputado, para velório e sepultamento. Ele será sepultado nesta segunda-feira no Cemitério Municipal Central de Guarapuava. E no Paraná, o resultado da auditoria nas urnas, realizado na sexta-feira, indicou que não houve falhas nos equipamentos no primeiro turno.
Depois de 12 horas de trabalho, o processo de auditoria comprovou que as urnas não foram violadas. O laudo do TRE Paraná aponta que os sistemas instalados nas urnas auditadas são os mesmos que foram lacrados. Os equipamentos estavam em perfeitas condições de uso e funcionamento, e não há indícios de qualquer espécie de fraude no sistema ou no funcionamento das urnas. Técnicos de informática designados pelo Tribunal Superior Eleitoral e Polícia Federal e peritos indicados por partidos e pela OAB Paraná acompanharam um procedimento que verificou o desempenho de 6 urnas do Paraná e 2 de Santa Catarina. No Paraná, o procedimento foi requerido pela Comissão Provisória do PSL, partido do candidato à presidência Jair Bolsonaro. Os eleitores relataram que não conseguiram votar para presidente. Na votação paralela, que simulou a votação do primeiro turno em uma das urnas, os votos foram conferidos um a um e não foram identificadas irregularidades ou defeitos no funcionamento do equipamento. O problema alegado por alguns eleitores que disseram que a votação para presidente era encerrada antes que apertassem a tecla confirma, não aconteceu, segundo o tribunal. Já nos equipamentos de Santa Catarina, a auditoria foi realizada a pedido do próprio TRE, que selecionou as urnas com maior número de problemas apontados por eleitores no primeiro turno das eleições 2018. Os peritos indicados para participarem da auditoria também irão produzir laudos individuais, que serão entregues à Justiça Eleitoral nos próximos dias. As cortes do TRE Paraná e do TRE Santa Catarina vão divulgar os resultados em audiência pública nos estados. De Curitiba, David Lira.
Um vídeo em que o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, explica que para fechar o Supremo Tribunal Federal seriam necessários apenas 2 militares, repercutiu no final de semana como uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal caso não reconhecesse a eleição de Jair Bolsonaro, caso ele seja eleito no domingo. A presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, numa coletiva à imprensa no final de semana, defendeu a instituição e rechaçou qualquer ameaça ao pleito. Ela reafirmou também que a segurança das urnas é eficiente e que a desinformação que está sendo praticada nas eleições deste ano é intolerável.
Foi uma coletiva para assegurar a confiabilidade das urnas eletrônicas e do processo eleitoral no país. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, defendeu a instituição. Disse que o primeiro turno ocorreu dentro da normalidade e afirmou que a população pode confiar na justiça eleitoral. Apesar de dizer que o tribunal tem agido corretamente nos casos de fake news, Rosa Weber pediu sugestões no combate à prática.
De fato, as fake news, a desinformação visando a minar, repito, a credibilidade da justiça eleitoral, a meu juízo, é intolerável e está merecendo a devida resposta. A nossa resposta está se dando tanto na área jurisdicional, como também na própria área administrativa. Agora, se tiverem a solução para que se evitem ou se coíbam fake news, por favor, nos apresentem. Nós ainda não descobrimos o milagre.
Balanço das ocorrências eleitorais até agora. Foram 2.265 crimes eleitorais, sendo pouco mais de 1.300 por boca de urna e 247 por propaganda irregular. 925 pessoas foram presas. Dessas, 523 eram cabos eleitorais. Os crimes mais comuns nessas eleições foram propaganda ilegal, compra de voto e fake news. Da Rádio Nacional em Brasília, Leandro Martins.
O ex-deputado federal André Vargas, condenado em uma das ações penais da Operação Lava Jato, ganhou liberdade. Ele está solto desde sexta-feira. Ele foi preso em 2015 e estava no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A liberdade condicional foi autorizada porque ele já cumpriu um terço da pena. Ele foi condenado a 13 anos e 10 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro, já nas primeiras fases da Operação Lava Jato. Agora ele tem um benefício por cumprir requisitos previstos na legislação, como comportamento satisfatório e também desempenho no trabalho destinado aos presos. Em dezembro de 2014, André Vargas foi cassado pela Câmara dos Deputados em Brasília. Ele ficou sem o mandato após a condenação e o envolvimento em negócios com o doleiro Alberto Youssef, preso também pela Polícia Federal na Operação Lava Jato, nos desvios de esquemas realizados na Petrobras. A seguir, saiba que o Hospital Universitário de Maringá pode começar a funcionar em janeiro com o serviço de oncologia infantil. Temos também outros assuntos, fique por aí.
O Paraná em Rede volta já.